Muito bem, vamos dar início aqui ao Personalidade em Destaque. São 10 horas e 35 minutos, 10h35, como eu falei para vocês, eu estou aqui com o Miltinho, boa pessoa, que é o nosso grande amigo, o Miltinho que tem 500 anos de rádio. O Miltinho tem 500 anos de rádio. Miltinho, muito bom dia, grande amigo, tudo bem com você?
Bom dia, meu amigo César, a você e a todos os ouvintes, né, desse programa maravilhoso. E nós estamos aqui hoje para ver o que, que vai acontecer, né? Quem vai falar de mim aqui hoje?
Olha só, nós como sempre, como eu falei ontem até no programa dele, dei uma entrevista para ele ontem à tarde, ontem à noite aqui. E comentei o seguinte, Miltinho, você já sabe como funciona o programa, não adianta eu fazer escondido, porque as pessoas que vêm aqui, elas vêm achando que vai dar entrevista, vai contar da vida, chega aqui, é totalmente o contrário. Mas o Miltinho, eu já falei pra ele, só que você já sabe, agora você não sabe quem são as pessoas que vai falar bem de você. Eu só não peguei, eu sou cobrador, viu, Miltinho? Cobrador?
Se for, vai ter que fazer um especial, umas 10 horas.
Miltinho, obrigado, primeiramente, pelo aceitar o meu convite, você... prontamente já nos atendeu e eu agradeço muito você por estar aqui.
Obrigado você, né? E com certeza vai ser uma coisa assim marcante, né? O pessoal vai conhecer um pouquinho mais da história do Miltinho, de repente, né?
Olha só, eu falar história, tem muitas. Eu que conheci o Miltinho há anos atrás, eu já contei essa história, vou repetir novamente porque é muito engraçada. O Miltinho, boa pessoa. Ele é um grande locutor, ele é um grande comunicador, é um jornalista da cidade. E uma vez eu era produtor de eventos, de grandes shows, de grandes eventos. Eu trouxe aqui na cidade, eu vendi o show do Alexandre Pires. Eu ia fazer aqui e fiz em Três Lagoas. E acontece que o Alexandre Pires, ele tinha prometido para as pessoas de que ele ia postar fotos, né? Aí, só que eu não sabia disso. Aí, de repente, o Alexandre Pires passou mal na estrada e foi já praticamente na hora do show. Aí o meu tio falou com ele, eu queria tirar as fotos, ele falou, vai tirar, ele falou, não deu.
Na verdade, ele marcou no hotel comigo.
Marcou no hotel.
Tarde, né? 2 horas, você vai lá com as 5 ouvintes que vocês sortearam, não, tirar uma foto com elas e tal. Cheguei lá no hotel, cadê Alexandre Pires, rapaz? Aí cheguei à noite, eu fui entrar à noite lá no camarim. Uma dificuldade, o pessoal me barrando.
Aí o Alexandre Pires, pra sair da reta dele, falou, fala com o empresário lá. Mas então eu não sou empresário do rapaz, mas eu era o produtor. Aí eu falei, meu tio bravo. Não tirei as fotos, eu fiquei pensando assim, gente, tô aqui, mas quem que é esse homem? Eu não conhecia ele. Eu fui de rádio aqui, já passava, fazia anos e anos que eu não estava mais com rádio aqui. E aí eu falei, mas eu não sei o que tá acontecendo. Não, eu queria tirar foto. Eu falei, rapaz, você quer saber uma coisa? Vai tirar foto, aí falei um palavrão e deixei ele lá. Resumindo, você tirou as fotos, você lembra disso?
Na verdade, eu cheguei lá com o Alexandre Pires e falei, ó, é o seguinte, ó, a gente precisa do artista, mas o artista também precisa da imprensa. Falei, você marcou de tirar foto com as meninas, era 2 horas da tarde, não deu pra você tirar as fotos, tudo bem, chega aqui, uma dificuldade pra chegar perto de você. Não, mas foi um erro de comunicação, foi a minha assessoria. Aí foi o que ele falou, foi esse rapaz aqui.
Eu não sabia o que tá acontecendo, gente.
Chegou de você, deve ter chamado atenção, né? É. E aí você veio, ó, em cima de mim. A gente quase discutiu, foi um pega pra capar, né?
Aí depois, quando eu cheguei aqui na rádio, ele contando a história, eu fiquei olhando pra ele assim, vem cá, meu tio, acho que eu te conheço. Era o Miltinho. Então são histórias que a gente conta do passado, que com certeza a gente se alegra depois, né? Depois de muito tempo. Só rapidamente mais uma, Miltinho, porque tem muita história para contar, nós temos 1 hora para contar a história. Nós trabalhamos também com o mesmo patrão, que foi o senhor Nivaldo Franco
Bueno. Em épocas diferentes,
com certeza.
Eu trabalhei no sistema regional quando. Porque na verdade eu comecei a minha carreira em Barra do Garças, né?
Barra do Garças.
Depois de Barra do Garças eu fui para Cuiabá, de Cuiabá eu voltei para Andradina. Daí o Nivaldo me enrolou que eu tava fazendo teste e tal e tal. E naquele tempo, pra você começar em rádio, não era tão fácil como hoje, né?
Não era.
Você tinha que realmente ter um certo padrão de voz, você tinha que.
Era complicado, com o homem era complicado.
Hoje em dia qualquer um chega assim e já consegue, né, ser locutor. Mas na nossa época só tinha Moacir Gouveia, Salvador Paco Neto, Edson Coutinho, Roselanda de Aguiar. Tinha quem mais? Tinha o Reinaldo Caravante. Então só tinha nego fera, né?
Eu fui assessor na época da Tina Teles, grande Teles, locutora.
Então. Aí depois eu fui para Mirandópolis. Em Mirandópolis o Frazilho arrendou a rádio de Pereira. Eu fui trabalhar em Pereira Barreto, né? Aí depois que eu trabalhei em Pereira Barreto, eu voltei para Andradina e foi que eu trabalhei aqui pela primeira vez, né? Mas foi em 85, mais ou menos, quando eu trabalhei em Andradina, né? E nessa época você ainda não tinha passado pela rádio aqui, né?
Estava em Pereira Barreto.
Então.
Aí foi o seguinte, eu já ouvia, a gente já tinha ouvido essa história, que tinha um locutor que uma vez colocou... A música do Roberto Carlos, eu voltei para ficar, mas não sabia quem que era. Aí nós contando aqui no dia aqui, essa semana ainda, ó, quem que era o locutor, que o Nivaldo brigou com ele por causa dessa música.
Na verdade, Miltinho. O Nivaldo tinha um hábito de, qualquer coisa ele dava suspensão e dava também
o vale,
né? dava um valinho, né?
O vale.
Teve um dia que teve uma reunião e ele marcou 6 horas da tarde... E eu e o meu amigo falecido Pereirinha, né?
Isso, é parecido.
Esperamos, né? E, tal, e tinha um outro que era pra participar, que era o Omar. Aí a gente esperou até 7 horas e ele não veio. Falei, vamos embora, que eu tô com fome, né? Vamos embora. O Omar ficou, no outro dia ele chegou babando. Vocês não me esperaram. Eu falei, mas você tava jogando bola lá no C-Campo, né? A gente tinha marcado reunião. Cidade de gancho. Aí eu dei o gancho pra mim e pro Pereirinha. Aí a gente voltou, né? E quando eu voltei dos 3 dias de gancho, eu coloquei... Tinha combinado com o técnico, né, que era o meu amigo João Bacurau, que depois
isso,
virou policial e tal.
Isso,
E a gente colocou aquela música. Eu
Mas é o
voltei...
João?
Não, João Bacurau.
Ah, tá.
Aí ele colocou aquela música, eu voltei agora pra ficar, porque aqui... Daí, não bastando isso, ele cruzou aquela música, eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar.
Ficou uma fera.
Senhor Nivaldo Bueno Franco da Rocha veio babando da casa dele e me deu uma juntada pelo pescoço. Rapaz, eu falei que ia fazer boletim de ocorrência e tal. No fim ficou tudo na paz, né? Mas aí eu saí da rádio, fui pra rádio Mirandópolis, depois fui pra Jades, daí eu tava em Jades e ele me ligou. Me pediu desculpa e tal. E aí eu voltei a trabalhar no sistema mais uma vez. Foi a última vez que eu trabalhei. Mas assim, contudo, eu tenho assim muito
carinho, né?
Muito carinho pela pessoa dele, né? E assim, gratidão, porque eu aprendi muito rádio com o Nivaldo. O Nivaldo era um cara que fazia horário musical, né? Ele fazia o estilo, ele corria. Oi, gente!
É isso mesmo.
Né?
É,
ele fazia narração de futebol, muito bem,
diga-se
de passagem.
Um excelente locutor.
Ele fazia reportagem, fazia noticiário, qualquer coisa. Então é um cara assim, em termos de organização, a empresa dele também era uma empresa assim que...
Nós sempre comentamos, eu tinha modéstia à parte, quem passou pelo Sistema Regional de Comunicação, Regional de Rádio, que trabalhava em qualquer lugar. Se você falar, se você trabalhou no sistema regional, você era do Nivaldo? Não, pode ir. Vai lá, não precisa fazer teste não. Vai lá, conversa lá para trabalhar. Porque quem passou lá só era cara bom. Não é porque eu passei lá, você não. Lá só trabalhou pessoas. E os ruins não ficavam. Isso é do sistema,
por exemplo.
Eu fiquei 10 anos no montante do sistema. Mas minha parte mesmo foi Pereira Barreto. Mas era só Andradina. Não, senhor. Era no sistema todo. Os funcionários do Nivaldo, era a cabeça do Nivaldo. Então, trabalhava gente boa.
Eu trabalhei já em 11 emissoras de rádio, né? Mas assim, a que mais me ensinou, vamos dizer assim, né? Tudo que eu sei, o pouco que eu sei, né? Não tudo, porque a gente nunca sabe nada, né? A gente cada dia que passa está aprendendo, né? Eu comecei em rádio com 18 anos, né?
Então, será com quantos hoje? 100?
60, vou fazer domingo 61, né?
Olha só, domingão, vai ter churrasco lá, meu tio?
Ah, vai ter uma cartela de ovo lá, que a gente vai fazer um ovo frito e tal, né? Então... 61 anos, então eu sou mais de... Teve um tempo que eu estava assim, digamos, meio que afastado do rádio, porque eu trabalhei 32 anos na área de saúde, né?
Certo.
No laboratório do estado, mas
certo.
Anexo a isso, eu fazia locução para a Rede Casa Moreira, fiz também para o Copbank em Araçatuba, fazia
muito
gravação
bem.
De texto para TV e tal, né, na época, né? Então, fazia porta de loja, fazia locução interna dentro do supermercado, trabalhei na Rede Passarelli, 2 ou 3 anos fazendo locução interna na Rede Passarelli também. Então, de comunicação, eu tenho mais de Entendo 40 um anos, né? De rádio. Tenho mais de 40 anos de rádio, né? Então, só aqui eu já estou há 25 anos.
Só de Metrópolis você tem 25 anos aqui.
Eu fui o primeiro locutor a estar no ar aqui na Metrópolis. E também na Rádio Cidade fui o primeiro locutor a estar
no ar. Que legal. Na Cidade FM? Primeiro que legal, Netinho. Na época eu passei, tinha Marcos Rocha, Edi Santos, Tina Telles, tinha toda essa galera lá. Foi uma época muito boa, viu, Netinho? Aliás, lá de onde a gente passa, a gente deixa uma marca nossa.
É, na época que eu entrei, o Marcos Rocha ainda não estava em rádio.
Nem estava em rádio ainda, olha só.
Ele até me pediu, tenta falar com o Omar para ver se ele consegue
dar uma chance
e tal. Então o Marcos Rocha ainda não estava. O Edi Santos, para você ter uma ideia. E o Nivaldo ligou e falou: ó, tem um moço que está fazendo a Primavera e está afim de trabalhar em rádio e tal. Ele está indo fazer uns testes aí. Vê se serve, ele falou para mim. Aí eu coloquei dentro, esse um era o Edi. Ele foi no meu horário, eu fazia a rádio Urubupungá na época, ele dava hora certa tal e tal. Então, ainda não é nenhum locutor assim que dá pra usar, mas dá pra lapidar aí, né, e se tornar um bom locutor e virou realmente um.
Qual que ele é hoje?
Um tremendo locutor.
Né? Então, que estão no ar hoje do Sistema Regional de Rádio, que eu me lembro antigo, hoje tem eu, tem você. E somente o Marcos Rocha do sistema antigo. Não tem locutor, né? Não tem mais. Não tem. Se procurar os grandes locutores, não tem. Tem um pessoal que estava afastado, de vez em quando fala no rádio, como o Salvador mesmo, dá umas participações lá no Marcos. Aqui de vez em quando vem um locutor da antiga, mas no ar mesmo é eu, você e o Marcos Rocha.
É, somos os três, né? Remanescentes.
Mas por falar em locutor, tem uma pessoa que quer falar com você aqui que vai te mandar um grande alô. Escuta aí para você ver.
Valeu, Miltinho. Tô aqui pra desejar a você e agradecer esse período todo que a gente está junto. E que Deus sempre te proteja e te mantenha forte, firme, sem estresse. Tem que deixar de ser estressadinho. E vamos continuar mais aí por uns 50 anos junto aí nessa caminhada. Valeu.
E ele que é difícil falar é o popular Vica, meu tio, nosso diretor. O que, que você me fala do Vica?
O Vica é um...
E ontem ele falou que não ia falar, não falo.
É um parceiro, é um irmão, né? Quando a Rádio Metrópole, ela começou, na verdade... Ela começou como rádio pirata, né? Tinha um rádio ali na Paz, né, menino? Na parte superior ali, no edifício Caprioli, que a gente alugou ali e a gente tinha uma rádio que era uma rádio pirata, né? E o Vica montou e eu fui trabalhar com ele também desde aquele tempo.
Desde
90 e alguma coisa, né? É. E aí depois veio a polícia, prendeu o equipamento, prendeu todo mundo e tal. Naquele tempo era
bem complicado, né? Era pegar peso, eu lembro.
Então... A gente já trabalhava desde aquele tempo, né? E fora isso, eu sempre morei aqui perto da igreja Nossa Senhora das Graças. Uhum. Eu morava assim a menos de uma quadra da casa dele, né? Então a gente era vizinho, né?
Tá.
O pai dele era construtor, meu pai era construtor, então a gente tinha muita amizade e tal. Desde a época de moleque, né? Então, o Vicão, vou falar o que dele? Vou falar que o Vicão, eu tenho ele assim, não como um cara assim, que pela hierarquia é o meu patrão, você entendeu? Porque ele é o dono.
O Vica é um grande amigo nosso, é verdade.
É um cara amigo, um cara que você tem liberdade para falar tudo que você quiser com ele e tal. Então é um cara que realmente mora aqui no meu coração.
O Vica é demais. Quando eu vim para cá, o meu tio me chamou, falou: vem conversar aqui comigo. Eu fui conversar com ele e falei: ah, meu tio, não sei se eu quero mais rádio, não, mas enfim, quem é de rádio, pode ser o que for na vida, não larga a mão. E quando eu conversei com o Vica, eu falei: Vica, você não vai lembrar de mim, mas eu fui teu aluno na Fanfarra, como eu já falei outras vezes. Resumidamente, o Vica é uma pessoa formidável. É um proprietário de rádio que não entra na porta de sujo para falar que se você faz programa bom ou programa ruim. Ele não está nem aí.
Na liberdade.
Ele quer que você seja um locutor que fale as informações, as notícias, que siga as diretrizes da rádio. Mas ele é um cara que não sabe falar não para ninguém. Né? É uma pessoa muito bacana e que acho que merece onde está. Né?
Com certeza, o Vica é um cara assim que não tem como não gostar dele.
Não tem como.
Pra ele ficar estressado, ele vai demorar uns 100 anos. Porque aquilo pra morrer vai demorar uns 200 anos, viu?
Eu tinha amizades que a gente faz aqui na Terra, enquanto nós tivermos vida, muito bacana. Sem amizade a gente não chega a lugar nenhum, correto?
Sim, a amizade é algo que o dinheiro não compra, né?
E você tem grandes amigos, meu tio, que gostam de você, viu? Olha essa pessoa que vai falar de você agora.
Fala, Miltinho, burra pessoa. Olha, cara, que prazer aqui ter essa oportunidade de falar algumas palavras em relação à tua pessoa, cara. É, te admiro muito, né? É, meu amigo, a gente tem uma amizade de mais de 40 anos, mas eu confesso que um período pra cá que a gente passou a conviver mais próximo por conta aí do programa que ele me convidou, todos os sábados a gente faz aí o resumo esportivo. E em alguns momentos, né, seja na casa do Miltinho, seja nas viagens para Rio Preto, seja na Rádio Metrópole, a gente está sempre trocando algumas ideias, né, sempre no giro de ir no mercado, né, a gente vai até juntos algumas vezes, né, para poder acompanhar ali nas compras e tudo mais, e dizer que eu tenho uma maior admiração pela tua pessoa, né? Enquanto pai de família, o pai do Kaique, o esposo da Márcia, o comunicador, um baita profissional que faz parte dessa história dos grandes comunicadores de Andradina, e dizer que é uma honra tê-lo como meu amigo, viu, Miltinho? Parabéns, uma homenagem muito justa. É, um abraço aí pro Paulo, né? Esse programa de fato oportuniza aí para os munícipes, né, a conhecer mais intimamente grandes pessoas, né, entre elas, né, tá aí, né, o Miltinho, boa pessoa, o comunicador. E forte abraço, um beijo no seu coração, meu amigo, e é uma honra tê-lo como meu amigo e irmão. Forte abraço, Miltinho.
Essas pessoas são amigas de verdade, não são somente pessoas que eu saio pegando aleatoriamente, não. Miltinho, você tem anos e anos de amizade com essa pessoa que é o Messias, né?
É, o Messias, na verdade, a gente foi criado praticamente na mesma vida ali, né? Só que a gente tinha aquela amizade, assim, mais superficial. Daí, ele passou a ser assessor de imprensa, ele veio de Brasília e tal, estava trabalhando aqui, né, na administração. Às vezes eu entrevistava, mas, assim, a gente não tinha aquele contato do dia a dia.
Certo.
Daí, quando ele estava fazendo TV, ele fazia esporte na TV, no sistema regional.
Isso, certo.
Eu peguei e falei, eu tô com vontade de fazer um horário de esporte no sábado, né? No sábado à tarde. É um horário que ninguém faz esporte, só eu que tive essa ideia de fazer esse horário.
É verdade. Mas essas ideias que abrilhantam lá fora.
Então, assim, você, de repente, faz algo diferente, né?
Com certeza.
Eu vou chamar o Messias para poder fazer. Daí o Messias aceitou. Assim, na mesma hora, ele falou, vamos. É, eu entendo um pouquinho de esporte, mas dá pra gente fazer. Não sou nenhum perito em esporte. Eu falei, rapaz, você já jogou bola, você entende pra caramba de futebol. Eu falei, eu preciso de um parceiro pra poder me ajudar nessa nova empreitada. Ele aceitou. Daí a gente foi aprofundando a nossa amizade. A gente passou a fazer churrasco junto, viajar junto. Ele já foi comigo pra Rio Preto, né, várias vezes. É, a gente às vezes vai comprar uma carne pra churrasco, não sei o quê. Ou você vai, eu vou no mercado, peraí que eu vou com você, que você conhece os preços por aí, como é que tá, não sei o que e tal. Então, assim, ficou uma amizade bem, bem íntima, né? Então, vou falar o que do Messias. O Messias também é um cara que, como comunicador, tem uma facilidade, tem um improviso maravilhoso.
Com certeza, né? Para isso agora, meu tio.
Ele tem um improviso, assim, que se você deixar ele falando aqui no microfone, ele fica... Pra que você tenha uma ideia, nosso horário de sábado é 18 horas. A gente não tem script, a gente não tem nada marcado no papel.
É tudo de cabeça, improviso.
É tudo de cabeça, eu e ele, entendeu? A gente já conhece um pouquinho de futebol, a gente chega e se eu preciso levantar para tomar uma água, para ir no banheiro, eu levanto, deixo ele aqui, ele fica conversando aqui. Então é um cara assim que também é um tremendo comunicador e como pessoa tem um coração do tamanho de um elefante, né?
Você sabe que o Manuel Messias foi o primeiro a ser homenageado por esse programa aqui,
sim,
né? Você lembra,
sim,
né? Foi muito bacana,
foi.
A esposa dele, saiu chorando, viu? O negrão saiu chorando.
Então, vamos aqui do Messias. Messias, ó, tudo que você falou, eu também tenho as mesmas mensagens, né? Que sejam feitas as suas, as minhas também. Você é um cara especial pra mim, e também, não só pra mim, como pra minha esposa, meu filho, né? Você é uma pessoa de dentro da minha casa. Então, é um prazer ter você no convívio da minha família, Messias. Abraço.
Abraço, Messias. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que hoje o meu programa de TV começa às 17 horas pela Andra TV e o Manuel Messias vai estar lá conosco. Sabia disso,
meu tio?
Está lá
hoje.
E você, na quinta-feira que vem. Você já está lá conosco também. Muito bem, tem mais participação para você. Vamos ver quem é que está comprando você agora. 10h55.
Opa, que bom estar aqui participando dessa homenagem a você, Miltinho. Miltinho, boa pessoa. O Milton Silva, quem não conhece, hein? Quantas jornadas tivemos juntos, hein, Miltinho? Na Rádio Andradina. Ei, Miltinho, fazendo os programas sertanejo, programa policial, ronda policial, fazendo entrevista na prefeitura com o prefeito. Então, Miltinho, é uma satisfação estar aqui te desejando felicidade e essa homenagem para você, você merece, viu? Você é um companheiro que a gente conhece há muitos anos. E se a gente for falar, contar as coisas que nós fizemos, hein, Miltinho? Meu Deus, no parque, hein, de diversão nós somos. Ei, essa história é perigosa, viu, Miltinho? Você gosta de esquecer ela, mas um dia eu vou contar essa história do parque. E o resto, tudo bem? Então, felicidade a você, a Márcia, gente boa. A Márcia a gente não pode nem falar, que é uma pessoa maravilhosa que está do seu lado, sempre companheira. E também ao Kaique, seu filho. Um abraço, esse casal maravilhoso que são vocês dois. Parabéns por sua homenagem que o Paulo César está fazendo para você, tá, Miltinho? Você merece. Fica com Deus, meu amigo.
Esse é o João Macarrão.
Esse é o João, pai. Ele trabalhou comigo desde a época que o Nivaldo fazia Manhã Colorida, né?
Eu lembro disso.
O Nivaldo viajava e ficava no lugar do Nivaldo.
Eu era pequenininho e escutava, era muito pequenininho e escutava.
Essa frase é minha, né, cara? Então, e o João sempre trabalhou em rádio, depois aí a gente ficou um tempo longe, depois a gente voltou aqui pra Rádio Metrópole, quando eu comecei também, começou junto comigo aqui, né?
Rapaz, ele tem 25 anos também de Rádio Metrópole.
Tá aqui desde o primeiro dia também. É patrimônio histórico. Então, o João, realmente, a gente já se desentendeu, né? Porque quem trabalha junto não...
Não adianta.
Mas assim, é um cara que eu tenho um carinho muito especial também, porque é um cara que fez parte da minha história profissional, né?
Muito bacana.
Ele é um cara legal, um cara com um coração do tamanho também de um elefante, um cara que nunca fala não pra ninguém. É um cara bacana, e é um cara que também conhece muito de rádio, né?
Conhece, não,
ele começou
conhece.
Depois de algum tempo, ele sempre foi técnico, daí começou a fazer a parte de reportagem e tal, e hoje é o nosso repórter número um aqui.
Ele dá muito certo, viu, meu tio? Quando ele não vem, eu falo assim, ô João, você tava onde? Você não veio trabalhar? Foi mandado embora, o que aconteceu? Ele faz falta quando não vem, viu? A gente brinca aqui, ele larga a boca no trombone mesmo, no microfone.
Não, isso é mentira, porque ele não é de falar quase.
Não é de falar quase. Mas assim, é uma pessoa formidável, é uma pessoa que merece o nosso respeito, e o que você está falando por ele, já que falou de você, tem tudo a ver, é uma pessoa maravilhosa.
Então tá aí, João, ó, abraço para você, né, para você, para a esposa. A gente também conhece os filhos dele também, enfim, toda a família é uma família maravilhosa, né? Então, tá aí o nosso carinho especial. Vamos continuar junto aqui, mas no mínimo uns 50 anos, viu, João?
Com certeza, meu tio. Vamos só tomar um cafezinho, um breve intervalo, e tem muito mais pra você. Voltamos já.
Qualidade, seriedade, idoneidade, isso é personalidade em destaque.
11 horas mais 3 minutos, hoje estamos aqui com o Miltinho Boa Pessoa, que dentro desse nosso quadro, que é o Personalidade em Destaque. Miltinho, conta pra nós esse babado que você contou agora. Sabe o que a gente faz aqui, gente? Na hora dos bastidores a gente fica conversando. E aí sai cada história, e essa história tem que contar. Você fazia propaganda ambulante, era isso? Com a variante?
Na verdade era eu e meu amigo Arantes Esserian, né? Locutor também. Né? Nós tínhamos uma empresa de publicidade, inclusive volante, né?
Entendi.
Tínhamos dois carros, né? Uma variante 2, né?
Sei.
E, rapaz, o carro quebrava tanto que nós tivemos que contratar um mecânico.
Eu nunca escutei isso. Vocês saíam com o mecânico pago pra se tivesse problema na rua, era isso?
Não chega a ser tanto, mas assim, a gente chegou numa época que a gente estava pensando em contratar um mecânico para poder vir. Porque o carro tinha dois carburadores, você regulava um, desregulava o outro. Então, rapaz, até que ganhava dinheiro, mas gastava tudo com o carro.
São histórias que a gente conta para vocês. As personalidades que eu trago aqui no programa não são pessoas escolhidas, chama o fulano de tal, não. Eu escolho, e é gente que vai nos trazer emoção. Todas as pessoas que vieram aqui agora nos trouxeram emoção, como essa agora, que o meu tio é uma boa pessoa. Olha só, o cara tem quantos anos de rádio mesmo, tio?
De comunicação dá 40.
Olha só,
3 anos.
Eu tenho 20 anos, 20 e poucos anos de rádio, que vai dar, mais ou menos, intercalados, porque com o Nivaldo eu entrava e saía. Eu acho que eu entrei umas 10 vezes e saía. Voltei para casa porque ele gostava de mim, só que me chamava a atenção mais do que tudo. Então a gente conseguiu fazer amizade com as pessoas e temos histórias, meu tio. histórias que a gente até se emociona em contar, né?
Verdade, então eu comecei com 18 anos, né? Então comecei novo, 17 para 18 anos.
Você está com quantos meses?
70. Vou fazer domingo 61.
Hoje eu estou dando 70.
Eu sei que não parece que tem 45.
É verdade. Olha só, tem um grande amigo teu que ele falou que é grande amigo teu, ele fez questão de participar quando ficou sabendo e nós entramos em contato com ele. Escuta essa.
Grande Miltinho, que é o Dr. Júlio Galves. Estou passando para dizer que você é um cara incrível, uma das pessoas mais sensacionais que eu tive a oportunidade de conhecer. Quem conhece o meu tio sabe que ele ama festa, se deixar de segunda a sexta, tá sempre de bom humor, sempre disposto a contribuir, a colaborar com todo mundo. Miltinho, aquele abraço, tamo junto. Deus abençoe sempre.
Este é o Dr. Júlio Galves. Foi rápida a entrevista, a participação dele, mas acho que ele falou tudo de você, Miltinho. Você é um homem de festa, você gosta de festa.
Ah, eu sou festeiro, hein, rapaz. Esse meu amigo aí, nós tivemos o primeiro contato, ele tava de plantão, que ele é médico, ele tava de plantão lá no antigo punk da Paz Leme. A gente começou a conversar e tal, e tal, e tal. Aí nunca mais a gente teve quase contato. Depois eu saí, né, me aposentei e tal. E aí a gente marcou um dia, ele tava conversando com um cunhado meu, né, com um cunhado meu. Daí a gente... Ele falou que conhecia o Júlio, falei, ah, chama ele pra ir em casa, a gente vai fazer um churrasquinho e tal. Daí ele foi em casa, né?
Ele é psiquiatra?
Ele é psiquiatra.
Psiquiatra.
Aí ele foi em casa, depois desse dia virou assim um amigo.
Grande amigo.
Um dos maiores amigos que eu tenho, né? Então é um cara assim que ele almoça em casa fim de semana, ele vai churrasco fim de semana, a gente vai jantar junto, a gente vai para as baladas junto, ele, a Fernanda, a esposa dele. Enfim, é um cara que se tornou também um tremendo amigo. E eu vou dizer o que ele dizer, que ele é um cara maravilhoso. Além de ser um tremendo de um médico, é uma pessoa maravilhosa. Valeu, Júlio, um abração, meu querido.
Dr. Júlio Galves, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você nos atender. Obrigado por você ter mandado a sua homenagem aqui ao Miltinho, boa pessoa. Miltinho, na sua trajetória de vida, no seu decorrer, você casou, você tem quantos filhos? Dá uma resumida para nós, conhecer mais você a fundo.
Na verdade, eu casei duas vezes, né? No meu casamento eu não tive filho, né?
Tá.
Graças a Deus não tive filho, né?
Entendi.
Graças a Deus, porque assim, quando você separa...
Você casou duas vezes?
É.
Eu casei quatro.
você conseguiu me superar, né? Mas aí eu conheci a Márcia, né? Que a gente está junto há 25 anos.
A tua esposa? Fizemos, chama Márcia.
É, a gente fez agora bodas de prata...
Que legal.
No mês de junho, dia 24 de junho, 25
pô,
anos
legal.
De casamento.
Esse ano?
Esse ano.
Que legal.
E a gente está junto há 25 anos e a gente não teve filho, né?
Entendi.
A gente não
teve filho. Tá.
Ela
mas
teve
o teu filho, o Caio?
Ela tem problema de anemia falciforme e tal, então tinha um certo risco, né, na gravidez e tal. E poderia até ter, mas eu fiquei com medo de
tá.
ter. Ter
de complicar,
com,
né?
Ter uma criança com algum problema e tal, enfim, né? Vamos entrar no mérito da questão. A gente não teve filho. Daí eu resolvi, falei, ah, vamos adotar um filho, né? Daí até amadurecer a ideia e tal, a gente demorou um certo tempo. E estava com 7 anos que nós adotamos o Kaique, né?
Ah, você tem um filho adotado.
Ele tem 11 anos,
que legal,
né? Ele veio para casa, tinha 4 anos. Então a gente adotou. E é uma pessoa que eu amo demais.
Ele,
né?
Sabe
então,
que você é o pai adotivo dele.
Sabe, porque já, ele já veio já com 4 anos, então não tinha como esconder também, né?
Que legal. Essa é uma atitude muito importante, muito bacana, que eu admiro, meu tio. E quando você pegou ele, estava em essas casas de assistência? Como é que foi?
Ele estava lá em Pereira Barreto.
Ah, aqui em Pereira Barreto.
Em Pereira Barreto. Ele tava, a gente nem chegou aí lá no abrigo. A gente só foi no fórum, fomos duas vezes no fórum. E daí a juíza já liberou ele para vir em casa comigo e tal.
Poxa,
se ele...
que bacana.
Daí ele falou, se você quiser ficar, você fica, senão a gente busca você de volta. E ele optou em ficar com a gente e passou 6 meses, eu acho que 6 meses, a gente já conseguiu a guarda em definitivo e tal. E tá ele penteirando nossa vida.
Ah, aí, que legal, Vitinho. Mas nós temos uma mensagem da sua esposa e a mensagem dele para você. Estamos dando aqui,
vamos ouvir.
Pra ver o que que é a Márcia. É Márcia do que o nome dela?
É... Márcia...
Não esqueceu não, né?
Hã?
Não esqueceu não, né?
Márcia Barbosa.
Márcia Barbosa. Vamos ver o que que a Márcia Barbosa falou de você com teu filho.
Muito difícil, porém prazerosa. Difícil porque, pra falar assim, público, digital, deixar uma mensagem, eu sou bem complicada, tenho muita dificuldade. Mas é um prazer enorme falar do meu marido, do homem que é o Miltinho Boa Pessoa. Ele não é nada difícil falar dele. É uma pessoa competente no trabalho, muito honesto, amigo de todos. Claro, é um excelente comunicador, o qual ganha o carinho dos seus ouvintes. Tem muita facilidade em fazer amigos, não gosta de ficar sozinho. É, sempre aos finais de semana quer reunir amigos na nossa casa. Isso torna assim, uma coisa muito boa. E o Miltinho como marido, claro, também não é difícil falar dele. É uma pessoa maravilhosa. Nós completamos esse ano 25 anos de casados. Temos uma convivência muito boa. Excelente marido, companheiro, amigo de todas as horas. Nós já passamos por momentos bem difíceis em relação à saúde. E graças a Deus isso só fortaleceu o nosso casamento. Mas isso devido ao jeito dele de ser, de levar a vida. É uma pessoa alegre, muito determinado, muita vontade de viver. Também é uma pessoa muito paciente, ótimo provisor. Brigar com o Miltinho também é muito difícil. É uma pessoa sensata, sabe a hora de falar, a hora de ficar quieto, porém com sabedoria, da maneira que um bom marido deve ser. E com isso ele granjeou o meu respeito, admiração. Agora, como pai, sem comentários, tomou a decisão de adotar nosso filho, Kaique, o qual nos deu força, deu mais vida, encheu a casa, porque uma criança dá muita vida para a gente. Mas quanto a ser pai, quem vai falar aqui agora é o Kaique. Ele é a pessoa mais indicada para falar do pai.
E o tio como pai não tem o que reclamar, porque ele é um pai excelente, ele toma a decisão de me adotar. Isso já faz 7 anos e mudou minha vida. Eu sei que no começo foi difícil, eu parecia um cachorro arisco, mas ele teve paciência e é um pai maravilhoso. Faz tudo por mim. Amo esse pai do fundo do meu coração. Vou amar ele para sempre. Papai, te amo.
Amor, te amo. Nós amamos você. Um beijo, viu?
Te amo.
11 horas mais 13 minutos, 11 e 13, é muito emocionante, gente. A gente, quando escuta um filho falar assim do pai, é muito emocionante, gente. Parabéns pela família. Parabéns. Ai, Jesus, esse programa mata nós.
Dura falar agora, né?
É verdade.
Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que são duas pessoas, né, que são tudo pra mim hoje, né? Minha esposa, meu filho, né? É, só pra também lembrar que eu não faço um pingo de questão de esconder, né? Eu, durante um período na minha vida, né, coisa de 10 anos, aproximadamente 10 anos, eu fui diagnosticado com mal de Parkinson, né?
Sim,
então,
sim.
Uma doença neurodegenerativa. E aí foi quando eu comecei praticamente a minha peregrinação atrás de médicos e tal, e viajando para Satuba, até fui no médico em Rio Preto. Deus me colocou um anjo chamado Dr. Carlos Eduardo Rocha no meu caminho.
Certo.
E esse médico é especialista em Parkinson, né? Então, aí eu comecei a fazer esse tratamento com ele e tal, até que chegamos ao ponto de decidirmos fazer a cirurgia do mal de Parkinson, né? Que é o que há de mais moderno, digamos assim, no combate ao mal de Parkinson. Não que seja a cura, mas é uma cirurgia que te dá uma qualidade de vida melhor, né? Então,
correto.
Há 3 anos e meio eu fiz essa cirurgia, né? Porque eu já não estava mais assim tendo os movimentos, né? Normal, né? Que uma pessoa tem, né? Estava com um lado esquerdo totalmente comprometido e tal, então eu resolvi fazer essa cirurgia. E se eu não tivesse essa esposa maravilhosa que eu tenho do meu lado, que
Se acalma. Se acalma, hein? A emoção tá a mil aqui nos estúdios, pessoal.
Realmente
tá,
me entende, me compreende, cuida de mim, né? Então, por exemplo, ela sempre foi, vai aos médicos, né? Que não são aos médicos comigo, né? Me acompanha, me dá toda a força. Teve um tempo que eu tinha uma dependência, né? Até física dela. Ela sempre me tratou com muito carinho, com muito amor, e isso realmente não tem preço que pague isso, né? Então isso aí é só mesmo o amor, né? O amor que eu sei que ela tem por mim e que eu tenho por ela. Então hoje eu estou praticamente levando uma vida normal, né? Nunca deixei de trabalhar.
Graças a Deus.
Às vezes a voz fica um pouco mais lenta devido à própria doença e tal, mas enfim, mas dá pra gente tá trabalhando e tal.
Isso, meu tio, é uma coisa que eu admiro em você.
Então e isso também de eu ter optado em adotar um filho, foi o que o médico falou, isso aí vai te dar força, vai te dar assim mais ânimo pra você lutar pela vida, né? Então, eu tô aí, cara, eu acho que...
De fato,
né? Sabe, você não pode desistir nunca, então a coisa que eu mais tenho na minha vida é vontade de viver. E viver ao lado dessas duas pessoas que eu amo, que é a minha esposa...
E teu filho.
E meu filho, né? Minha mãe, infelizmente, eu perdi, tá com uns 4 anos, né, que eu perdi minha mãe. Então eu tinha um carinho muito grande por ela, a gente tinha uma convivência assim também, que era algo assim de...
Michael.
Assim, que... É difícil você ver um filho que combina tão bem com a mãe como eu combinava com a minha mãe, né?
Entendi.
Mas aí ela se foi. Tenho 2 irmãos, mas assim, a gente não tem tanta convivência, né? Moram aqui e tal, mas assim, é uma coisa assim que... Depois que a mãe morre...
Cada um vive a sua vida.
Depois que a mãe morre, você não tem aquele contato assim diário com os irmãos.
Entendi,
mais, né?
Entendi.
Não que você deixe de gostar, não é isso, mas... Você passa a ter uma conversa mais distante, né? Então as pessoas que estão mais próximas de mim, quem são? A Márcia, que está aqui do meu lado, e também o Kaique, né? São minhas duas preciosidades que eu não troco, não vendo.
Amém.
E não empresto.
Deus te abençoe. Olha só, eu disse aqui, vou repetir, eu admiro o Miltinho, porque a gente, quando eu voltei para a rádio, eu comecei a pesquisar um pouco da história do Miltinho. E o Miltinho, ele não falta no trabalho. Ele trabalha todos os dias, e detalhe, todos os dias mesmo, de segunda, de domingo a domingo.
De domingo a domingo, né?
Chega na sexta, eu quero ir embora e não voltar mais, mas você de domingo a domingo, meu tio.
É, faço de segunda a sábado, né, das 17 às 19, e faço no domingo das 10 ao meio-dia.
Muito bacana, muito legal.
E fora
legal.
Isso, a gente tem o trabalho também da parte de vendas,
é,
né?
É isso que eu comentei, fora aqui da rádio, você ainda trabalha com outras empresas pra fora, pra vendas. Cara, você é mil em utilidades. Isso é mil e uma utilidades, muito bacana.
É, então, a gente procura, né, assim... Porque, na verdade, o pessoal que ouve rádio pensa que a gente trabalha só essas 2 horinhas. Não, a gente trabalha durante o outro período, que a gente não está no ar, mais do que o
Mas,
que,
verdade,
que a gente está no verdade, ar.
Verdade,
né?
As pessoas pensam assim, só faz o programa dele e vai embora. Não, não, eu, não, pelo não, menos, não. Eu tenho muitas coisas igual você. Tenho coisas pra caramba, mas a rádio eu amo. A gente ama a rádio, né?
É, então, porque
fica,
você tem
tá
que...
aqui na veia.
Você tem que ir atrás dos seus clientes, você tem que dar assistência para o cliente,
justamente.
Você tem que programar o que você vai fazer no dia seguinte e tal. Então, é uma situação assim que eu trabalhei 32 anos na área de saúde, mas eu nunca tive uma paixão tão grande pelo meu trabalho como eu tenho pela rádio. A rádio é realmente a minha vida.
Boa vida.
Eu não me vejo assim aposentado de rádio, entendeu? Só quando, de repente, eu não tiver mais condições físicas e mental de trabalhar, porque enquanto eu tiver,
Deus vou, não vai me medir, não,
eu vou estar aqui perturbando os meus ouvintes aqui todos os dias.
Por falar em irmãos, estamos em família, vamos falar então com o seu irmão, o Moacir também mandou mensagem para nós.
Bom dia, ouvintes da Metrópole FM, bom dia Paulo Sérgio, apresentador do programa Personalidade em Destaque. Estou lisonjeado por ter sido convidado a prestar uma pequena homenagem a você, meu amado irmão Miltinho, boa pessoa. Falar de você como ser humano e profissional é ao mesmo tempo fácil e difícil. Fácil porque você, enquanto filho, irmão, tio, esposo e pai, sempre foi e é muito presente em nossas vidas. Um filho carinhoso, amoroso e muito cuidadoso com os nossos pais até o último momento de suas vidas. filho que sempre deu muito orgulho a eles, com toda certeza. Um irmão maravilhoso, sempre ao nosso lado, nos momentos de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, muito brincalhão, gostava de aprontar uma arte, um tio presente, dedicado, conselheiro, um excelente esposo, com toda certeza, e de um pai exemplar para o seu filho. Então, por isso que eu falo que falar de você é fácil, como ser humano. Como profissional, começou muito cedo a busca pelo seu sonho em ser locutor, e com muita garra, com muita determinação, foi em busca desse sonho, passando por situações difíceis, longe da família, mas nunca desistiu desse seu sonho. Hoje, a gente sabe que você é um profissional respeitado, é admirado por muitos, inclusive por aqueles que não acreditavam ou não torceram por você. Eu sinto muito orgulho, meu irmão, de você. Você sabe o quanto eu te admiro. E por que é difícil falar de você? É difícil porque quando amamos alguém, se torna quase que impossível externar tudo aquilo que a gente sente, né? Mas deixo aqui a você, meu irmão, em poucas palavras, uma pequena homenagem a você. Que Deus derrame chuvas de bênção em sua vida, que você continue sendo luz na vida das pessoas, através da sua voz, da sua alegria, todos os dias. Então eu peço a Deus, né, que continue te iluminando, te abençoando, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E pode ter certeza que todos nós, da sua família, seus amigos de trabalho, os seus ouvintes, te amam muito. E todos torcem por você e sentem muito orgulho da pessoa que você é. Não à toa, né? Você tem aí um codinome aí, né? Miltinho Boa Pessoa, que veio bem a calhar, representando aquilo que você de fato é. Tá bom, meu irmão? Fica aqui essa pequena homenagem a você. Todo sucesso do mundo para você é pouco. Te amo, seu irmão Moacir.
Com família não se brinca. Esse aqui é o Moacir, o grande irmão do meu tio, Boa Pessoa. Que legal, meu tio. Moacir, falando de você.
Foi o que eu falei, né? É assim, a gente, às vezes, né, parece que tá um pouco distante, assim, não porque a gente deixa de ter o sentimento, né? Porque quando você casa, irmão, irmã, assim, por mais que você tenha contato, você ligue e tal, você não...
Cada um tem sua família.
Você não, né? Não se vê todos os dias, tal, né? Mas o sentimento continua, né? Continua. Ele sempre existindo dentro, né? Então...
Continua.
Esse cara é um cara, assim, que eu tenho um carinho especial por ele, maravilhoso. Um cara também que tem um coração grande. Sensacional. É um cara... É um irmão que todo mundo gostaria de ter, né? Porque é um cara, assim, que... tá pronto para te fazer favor, para poder te ajudar. É um cara assim que eu tenho o que por ele? Tenho um amor maravilhoso por ele, e tudo que você falou, realmente recebo de volta as mesmas palavras. Você é um cara também maravilhoso, eu te amo demais, meu irmão.
Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Moacir, muito obrigado mesmo, Deus te abençoe. Falou por aí não, meu time, tem mais uma pessoa que vai falar com você, que vai te dar aqui um grande abraço. Que é... Presta atenção.
Opa, vamos lá. Falar do Miltinho é um prazer. É uma honra falar desse garoto, meu companheiro aí de muitos anos. Tá sempre junto comigo. Fazemos vários eventos juntos. Já estive na rádio fazendo umas apresentações com ele aí durante o esporte. É meu companheiro de churrasco. Um abraço pro Miltinho. Parabéns. Uma felicidade pela homenagem. Valeu, garoto. Um abraço.
Esse é o Luiz da farmácia. Seu grande amigo.
Luiz, cara, amigo de tanto tempo, né?
Inclusive, eu morei vizinho dele ali na Marechal.
Ah,
né?
Sim, então. Ele é um cara que era meu cliente, mas independente disso, a gente sempre foi amigo, né? Já temos de quantos anos? 30 anos. Eu fui na formatura da filha dele.
Que bacana, meu.
Quando ela se formou em enfermagem, do filho, primeiramente, quando ele se formou em farmácia, o Bruno. Agora a filha está se formando em médica, eu também vou.
Olha que bacana.
Eu também
devo. Relação toda.
Já estou me convidando, já estou me convidando. Então, então assim, a gente tem uma amizade assim, fora de série. Então, é um cara também muito bacana, é um amigo realmente de churrasco, né?
Que legal, bicho.
A gente enquanto senta junto, toma uns Guaraná e tal.
Ih, Guaraná, sim. Olha só, nós estamos aqui com a presença da esposa do meu tio, Márcia Luciana, esposa do Miltinho. Ela falou gravado, mas vai falar pessoalmente agora, Miltinho. Põe o microfone na boca dessa mulher.
Vem cá, mas oi!
Vai falar, vai ter que falar. Oi, 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 gente. Fala, Márcia.
Amiga de trabalho.
Bom dia.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Isso.
Bom dia a todos.
O que você fala desse homem aí, pelo amor de Deus?
Ai, mais aí?
É mais?
Eu já falei? Ah, é tudo aquilo que eu já falei, uma pessoa extremamente maravilhosa, não é porque eu estou aqui, quem conhece ele ou nós sabe como que somos, como nós convivemos, é uma pessoa que estamos junto há 25 anos casado, mais um ano de namoro, 26 anos, e foi a pessoa que eu escolhi para ficar junto, seja em qualquer situação, como diz, na alegria, na tristeza, em todas as situações.
Muito
e agora
bem.
Não só ele, claro, o nosso filho que temos que dar toda a educação, todo o exemplo, todo o respeito e dar uma dignidade a ele. E, meu amor, amo você muito, você sabe disso.
Muito bem, essa é a Márcia. Obrigado pelas palavras pessoalmente.
Rapaz, recebeu uma declaração de amor assim ao vivo. Não
tem
não,
pra
hein?
Ninguém, né? Eu só quero dizer uma coisa. Quando você fizer churrasco, me chame agora também, viu?
Pode deixar. Você tem
um... Olha só, Miltinho, vamos lá. Eu agradeço muito a sua participação.
Antes,
eu
só gostaria de também agradecer
claro,
né,
claro.
A minha irmã, a Fátima, que não sei se
ela... Eu mandei mensagem pra ela, não me respondeu.
Ela deve estar me ouvindo. Eu acho que ela ia viajar, né, se não me engano. Deve
Entendi.
Estar viajando e tal, mas enfim... É uma pessoa também que tem um carinho muito
abraço,
grande,
Fátima.
Um amor muito grande por ela, né?
Aí que ele está na escola? Você comentou. Tinha prova.
Tinha prova, então ele estava aí para faltar da escola. Que...
para faltar. Ah, entendi.
Queria muito faltar da escola, né?
Manda um abraço nele pra mim
pai,
depois.
Mas pelo fato de faltar da escola.
Ele estuda em qual escola, meu tio?
Ana Maria.
Ah, que é pertinho de nós aqui?
Pertinho
de nós.
Gente, né?
Manda um abraço pra ele depois por mim, Márcia. Tá certo. Olha só, meu tio. Eu não tenho palavras, cara. Eu me emociono, de verdade. Porque essas coisas que a gente faz com os locutores aqui, eu sempre falo, não é sensacionalismo, não. Não é. Eu faço esse programa com muito amor no coração, Deus colocou aqui na minha mente, eu criei para vocês. Então é um prazer muito grande, cara, muito grande poder a gente homenagear você e todas as pessoas que participam desse quadro comigo.
É, vou simplesmente agradecer a você, porque na verdade a gente trabalha com emoção durante todo o tempo da nossa vida, né? A gente, desde a época que você lia cartinha no ar, cartinha de amor,
isso,
lembra, né?
Então, isso,
a lia, né? Então a gente sempre transmite aquilo que os outros querem, né?
Verdade.
Pessoal, manda a música pro fã de tal, com amor e carinho, você
com
manda e tal, né? E hoje você está recebendo, você inverte a posição, você fica do lado de cá, né?
Com certeza, recebendo as homenagens.
Como se você fosse um ouvinte, né? Então, realmente, é muito bacana, é muito, muito emocionante você ouvir uma pessoa, um amigo falar que te ama, né? Quer dizer, então, essa palavra amor...
É verdade.
Tem força.
Verdade. Miltinho, é prazeroso, ainda mais quando eu fiquei muito emocionado e quando escutei o teu filho, todos emocionei, mas o teu filho falando, foi um amor de pessoa falando, que maravilha, viu, Miltinho? Isso só dá a entender o pai que você é. E é um pai adotivo, mas é um pai do coração agora, para a vida inteira dele. Então, que Deus te abençoe, meu tio. Deus guarde a sua vida eternamente. Nós temos um dia que nascemos e temos um dia que vamos morrer. Isso aí, ninguém escapa. Quando Deus nos chama, ninguém escapa. Mas que venhamos fazer o bem aqui, que um dia nós vamos ter recompensa lá em cima.
É, o Kaique é uma pessoa maravilhosa. Só tem um defeito que,
é?
Que eu não aceito. É corintiano, rapaz. Quando ele veio morar com a gente, eu dei camiseta do Palmeiras, toalha e tal, né? Ele se passou por Palmeiras durante muito tempo. Depois, um dia...
Te enganou.
Papai, eu preciso dizer uma coisa pro senhor. O que que é? Olha, eu gosto do Palmeiras, mas também gosto do Corinthians. Ah, você tá brincando. O papai vai te deserdar. É, ele virou corintiano assim, nato, mas é brincadeira à parte, né?
Não, brincadeira à parte, é.
Brincadeira à parte.
Kaique, um abraço, meu querido. Deus te abençoe, viu? Bom, meu tio, a gente tem que ir embora, mas eu te agradeço imensamente. É, só peço que Deus te abençoe muito, que venhamos estar aqui na rádio por muito tempo, e se nos tivermos também lá fora, quando a gente se encontrar, que a gente se cumprimente, porque pessoas formidáveis, pessoas bacanas. Eu sou o seguinte, meu tio, eu tenho poucas pessoas do meu lado, é fato. Eu não ando com pessoas, só tenho pessoas do meu lado que eu quero bem. E você aqui na rádio é uma das pessoas que eu quero muito bem. Deus te abençoe.
Eu agradeço, né, por esse momento especial que você me proporcionou, né, porque realmente é um momento especial que vai ficar para sempre guardado, né, e te desejo também toda a felicidade do mundo. E quando tiver churrasco em casa, no próximo, eu vou te convidar, pode ter certeza disso.
Obrigado, Márcia, também por você ter vindo, obrigado por atendido a nós com todo carinho, a todas as pessoas que participou, ao João.
É, a todos os amigos meus que participaram, é. Né, eu sei que vocês, de repente, foram pegos de surpresa, pô, foi homenagem pro Miltinho e tal, mas eu sei que foram palavras verdadeiras,
todos,
né, então...
Todos. O Vico não fala. O Vico, você sabe disso.
O Vico, onde você é? Eu não vou falar nada de você.
Eu já tinha gravado aquela hora.
Então,
já tinha gravado
aí, então é um... A todos que participaram, né? O meu carinho todo especial. Valeu.
Vamos falar também do Guilherme. É Guilherme, né? Do
Gustavo.
Gustavo, perdão. Gustavo Trevisan, que é um locutor aqui da rádio. Ele também participou do Sistema Regional de Rádio e está conosco aqui. Um abraço por ter vindo aqui, Trevisan, que Deus te abençoe, viu?
Um abraço.
Deus te abençoe muito. Meu tio, continua com o seu programa, é muito bom. Eu sempre falo, o teu programa é campeão de audiência, cara. Você não tem ideia que todo mundo te escuta aqui na cidade. Você não tem ideia.
É, na verdade, a gente tem, assim, há muitos anos de rádio em Andradina. Então, tem aqueles seguidores, né? Que vão tudo pro céu, porque depois que estão me ouvindo aí há tantos anos, não precisa nem rezar mais, porque já estão lá
com a salvação. Só meu tio mesmo, só meu tio. Bom, gente, vamos embora. Meu tio, obrigado mais uma vez.
Um abraço,
obrigado, Márcio.
Um abraço do coração, muito obrigado.
Um abraço é todo meu. Obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Amanhã estou de volta às 9 horas. Espero que tenham gostado da nossa programação. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe vocês. E que Deus permita vocês estarem juntos. E eu também, né? Se Deus me levar, estarei com vocês. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.